Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vamos lá, 3, 2, 1, fala nerds, geeks e freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, e bora falar da série mais comentada do ano, por enquanto.
NGF Guest, o podcast do site ngfsemlimites.com.br.
E bora falar de The Last of Us da HBO, né, Adriano?
É isso aí, Cadu. Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil. Sejam bem-vindos a mais um NGF Cast. E quero começar esse NGF Cast cantando uma musiquinha pra você. A música tema de The Last of Us. Vamos lá.
Vamos lá.
Vou matar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. Acabou.
Caraca, bombou esse short, hein, Adriano? Eu postei hoje. O quê, meu filho? Estamos hoje, pela primeira vez, no NGF Cast com o nosso convidado mais especial, o Donice, do canal Donice.
Fala, galera! Tudo bom? Aqui é o Donice, do canal Donice. E convido vocês para conhecer o nosso canal. E temos aí gameplay toda sexta e domingo. E toda quinta, o nosso... Esqueci o nome do meu programa. Central Nerd, lembrei.
Central Nerd, boa.
Falha nossa.
Foi Central Nerd que eu participei anteriormente?
Foi
Central Nerd, boa.
Isso aí, esqueci gente. Também. É um prazer estar aqui de novo no NGF, hein, com essa
prazer galera. Recebê-lo, querido Donis. Um dos maiores jogadores de The Last of Us dessa terra, hein? Joga muito. Joga tão bem quanto eu e Adriano. Morre de vez em quando, apenas. Quando eu ia apresentar o nosso mascote, ele caiu. Voltou? E mais uma vez com a gente, o nosso mascote, o cara que faz mais live na internet brasileira, senhor Renan.
Hello, Nerd Geeks e Freaks, eu tô aqui pra provar que você pode fazer uma boa adaptação sem precisar de uma DLC como produtora. Vocês vão entender ao longo do cast o que eu vou falar.
Uma DLC como produtora. Ainda cara. Bem, porque eu não entendi nada mesmo também, não.
Eu não entendi.
Eu não entendi o que ele falou.
Me entendi.
Vamos lá, vamos começar jabá. Primeiro, gente, com o nosso jabazinho e depois umas news aí. Se vocês separarem umas news rápidas, a gente já fala de umas news.
Jabá,
no intervalo, jabá. É o intervalo.
Nada, a gente volta pro Tommy e esquece toda essa história louca.
Não pode ser pra nada.
E aí, nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrins e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Momento Jabá.
Fala, nerds, geeks e freaks! Agora a NGF Sem Limites é um divulgador autorizado Magalu. Encontre camisetas, canecas, action figures, games e acessórios. Enfim, uma infinidade de produtos com a qualidade Magazine Luiza. Acesse agora mesmo magazineivocê.com.br/magazine-ngf-sem-limites. Pensou que era só o Jovem Nerd que tinha parceria com a Magalu, né?
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte! Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção, agora só falta você.
Anuncie na NGF, divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo! Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie.
E aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o índio noob do norte. Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente. Espero você lá!
Deixa eu ver o que tá passando aqui no SBT, peraí!
Ô, Dona Maria!
Oi, seu Silvio!
A senhora sabia que já pode ouvir os episódios exclusivos do NGF Cast no Patreon?
Episódios o quê, menino?
Ai! Mas é só acessar o Patreon no endereço patreon.com/NGFSemLimites.
Mas é o quê? Iseldinha, pega o papel e caneta aí, minha filha.
Lá você vai encontrar os episódios exclusivos e completos e muito mais.
Mas eu não entendi foi nada, menino.
Corre lá, Dona Maria.
Fala, nerds, geeks e freaks! Você que curte o conteúdo do canal NGF Sem Limites aqui no YouTube, não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever e seguir nossas redes sociais e também dos nossos convidados. Acesse também o site ngfsemlimites.com.br. Lá você encontra uma gama de conteúdos do mundo nerd. Pra você que caiu aqui de paraquedas, escute o nosso podcast, o NGF Cast. E acompanhe nossas lives aqui toda sexta e também lá na Roxinha, onde o Adriano comanda as melhores gameplays da internet. E sabe onde mais tem gameplay agora? No nosso canal, todo domingo com esse velho nerd que vos fala. Considere também nos apoiar no Patreon e tenha acesso a conteúdo exclusivo para assinantes. E você pode também nos apoiar sendo membro do canal ou com um singelo Pix, além de outros meios que agora o YouTube disponibiliza pra gente. Compre também na Magalu com o nosso link, tudo isso nos incentiva e ajuda nosso trabalho a crescer. Lembrando que você nos ajuda demais apenas compartilhando nosso conteúdo. Custa R$0. Todos os links citados estão na descrição. Hashtag NGF Power.
E agora, bora pro podcast.
We met in the springtime when blossoms unfold.
Então vambora, gente. Vambora.
começar cá. La Pauta. Lembrando, gente, isso é só uma série. Não, tentem não brigar por causa de opiniões. O pessoal do chat também não fique exaltado, não fique triste com as nossas opiniões divergirem de vocês. E vamos lá. Vamos falar de The Last of Us, a série da HBO. A polêmica série que deu o que falar, hein? Muita gente gostou, muita gente amou, muita gente não gostou tanto, muita gente odiou pra caramba. Principalmente o canal Vilões e Menos, né? Como é que é?
Vilões e Menos.
O canal lá.
Pra quem canal entendeu, que eu entro entendeu? Pra dar dislike.
É. O Donis dá dislike no canal que não gosta, amor.
Eu entro pra dar dislike, ó.
Tá assim, mas aí é ruim que tu tá dando engajamento, vídeo. Donis. O dislike, você sabia que é engajamento? Mesmo jeito?
Ah, mas eu deposito meu ódio.
É bom que descarrega, né, boy?
Eu descarrego.
Ô, Donis, eu assim, ó. Entra, deixa um comentário negativo e depois tira quando a pessoa fala no, na live seguinte dela.
É, boa. Não, mas eu digitar pra eles é.
Será que se botar um comentário da NGF, eles leem ao vivo lá? Você ia ser um boom pro canal.
Se for no superchat, eles.
Ah, o superchat, boa. Lembrando que aqui também tem, gente. Superchat, se vocês cara, puderem.
Cara, nível aí. Mercenário, né? Burguesia.
Se você pura, quer que a gente lê seu nome nos comentários na.
No eles só leem o superchat. Um dia a gente chega nessa fase aí, né, Adriano? Por enquanto não podemos dar esse luxo, não. E bora lá, gente. Vamos falar. Vamos falar se vocês gostaram ou não da série. Eu vou começar. Eu gostei muito da série. Eu não achei que muito superior ao jogo. Teve momentos superiores, que eu vou comentar mais pra frente, que superaram o jogo na narrativa, no quesito ação, no quesito emoção. Eu achei que eles superaram e muito. Mas, no geral, eu achei que não superou a narrativa do jogo. O que, é que vocês acharam? Foi uma ótima série pra mim, excelente. E detalhe, pra mim foi uma, se não a melhor, adaptação de jogo, porque tinha cena que tu falava, cara, eu tô jogando, é isso que acontece. E dificilmente a gente vê uma adaptação que é exatamente o que acontece no jogo. E essa série surpreendeu por isso, cara. Tinha cenas que a gente falava, caralho, eu tô jogando essa porra. Era muito igual, até enquadramento, cara. Era muito igual jogar. Então vamos lá, Adriano. Solta aí, solta o velho. Adriano.
Ah, é eu. Ah, não, deixa eu falar antes.
Se quiser, fala antes de você.
Porra, eu gostei muito também da série. Eu não fiquei tão hypado assim. Na verdade, eu tava no hype pra série, né? Eu só não fiquei com êxtase assistindo e tal, porque, convenhamos, a base da história, e a gente já jogou o jogo, já sabe tudo que vai acontecer, né? Então a gente acaba perdendo, assim, pra gente que jogou, a gente acaba perdendo, assim, um pouco da empolgação. Né? Depois que assiste o primeiro episódio, que já viu, o resto você já fica só. Vamos lá.
Esperando, né? Vai acontecer isso. Vai
esperando acontecer e tal. Mas eu gostei das novidades que foram apresentadas pra caramba, né? Então é uma série muito boa, vale a pena pra caramba. Uma ótima adaptação de videogame pra TV, né? Mas pra mim, é do primeiro lugar, ainda continua com o meu amado Sonic.
Sonic! Aê! Eu gosto muito de Mortal Kombat também, tá? Pau a pau com o The Last of Us Mortal 1. Primeirão, né? Esse novo, não.
Primeirão, pelo amor
de
Deus. Primeirão.
Primeirão é bom demais, né?
É muito clássico, tá maluco. Muito. Donis, o que você achou da série? Vamos lá.
Estilo cara, aí. Eu achei incrível. Achei incrível. Eu tô muito satisfeito com o que ela ofereceu. E já, até agora, no meu ver, é a melhor adaptação de games que
também.
Eu pude ver. Eu senti. Chegou próximo da emoção de eu zerar aquele jogo, tá? Primeiramente. Chegou próximo. Eu ainda prefiro, como você falou, né? Todo aquele êxtase do jogo.
É a experiência do gamer, né? Infelizmente, a Vanzinha não pôde participar hoje e ela não jogou, mas ela adorou a série.
Poxa.
Mas hoje a gente vai ter 4 experiências de gamers que jogaram, realmente.
E eu achei incrível, E como o Adriano falou, cara, as mudanças, pra mim, só acrescentou. Eu achei maravilhosa, porque saiu aqui, um pouquinho daquilo. Pô, isso aí eu já sei o que vai acontecer. E quando eu via coisa inédita, eu falava, porra, legal, acrescentou algo novo a algo bom. E o último episódio, eu só falei assim, vou curtir a cereja do bolo, porque já sei o que vai acontecer e já tô satisfeito. Se fizer aqui, tranquilo.
E, por exemplo, também o lance lá dos irmãos lá, né? Do como é o nome deles, Cadu? Eu sempre esqueço.
Henry Sam. Esse episódio é maravilhoso.
Porra, esse episódio foi catártico, meu irmão. A gente ficou aqui... Porra,
todas as coisinhas que eles mudaram, tudo que eles mudaram ali pra poder personagem. Isso. Deu certo, pra mim deu certo.
O final, nossa, foi emocionante pra caramba, assim, fiquei com os olhos marejados ali naquele final, puta merda. E pra quem não jogou o jogo, porque o The Last of Us Part 2, minha esposa assistiu jogando ele todinho, mas do Part 1 não. Ela não viu, porque a gente tava preso aqui, né, durante a pandemia. Né? Mas, e aí, não tem pra onde correr, eu vou assistir tu jogando esse bagulho aí, então. Então ela assistiu a maior parte do jogo, mas do 1 ela não tinha nada, não sabia nada da história, né? Então, pra ela, assim, ela ficou presa toda semana e ela passava ansiosa querendo assistir The Last of Us. Chegava domingo, tem The Last of Us, tem The Last of Us. Ficava igual o Will Smith lá no programa, lá, depois de ver o Batmóvel, né? Tem The Last of Us, e depois, e agora? O negócio aqui em mim. E agora, acabou o último episódio, e agora? Quando é que vai vir? Não sei o que é que vai acontecer?
Foi uma surpresa muito boa,
gente. Solta, Renan.
Então, eu achei também que é uma excelente adaptação. Sem dúvida, eles melhoraram muitas
coisas. Bota mais perto do microfone, acho que tá muito baixo.
Mais perto, ele vai ficar na minha boca aqui.
Não.
Então, eu acho que ficou... É o que ela disse. Então, brincadeira. Mas... Entendi a referência com o Deadpool. Mas então, o que que ela... Nesse ponto, assim, eu gostei muito. Eu acho que é uma boa adaptação. Ela acrescenta mais coisas. Ela troca algumas coisas também, que algumas mudanças fazem sentido e até ficam melhores na série do que no jogo. Não é, pra mim, a melhor adaptação de videogames já feita, porque se a gente for levar em conta que tem outras adaptações de jogos, eu acho que Silent Hill e Detetive Pikachu foram melhores adaptações dos jogos propriamente ditos do que The Last of Us. Mas tudo que a The Last of Us mudou e acrescentou só enriqueceu mais a trama desse universo do The Last of Us, na minha opinião.
Boa. Pô, sucinto hoje, Renan? Falou um pouquinho?
Como é que senão você me controla depois no privado?
Depois eu te corto na edição, né?
Aí você vai ver. Tipo, eu falei 2 horas, aí fica meia hora na edição.
Nada, a gente volta pro Tommy e esquece toda essa história louca.
Não pode ser pra nada.
Agora essa parte é boa, gente. O que vocês acharam da atuação do Pedro Pascal? Entregou um bom Joel e a Bella Ramsey? Pra mim, estavam sensacionais. Pedro entregou um bom Joel. Apesar de não ser tão parecido com o ator, com o personagem do game, ele entregou um bom Joel. Tinha a parte que eu achei que eles estavam meio que nerfando o personagem, mas aí... cara, essa série tem que me surpreender uma hora. E aí surpreendeu, que foi o penúltimo episódio, e o último episódio que aí mostrou o Joel que eu tava esperando, que era o Brucutu, brabo pra caralho, que ele mata quem tá no caminho dele. É isso que ele faz. É isso que a gente faz no jogo. A gente sai matando, é isso que o Joel faz. Ele vai matar quem tá no caminho, quem quer atrapalhar os planos dele, né? E a Bella Ramsey também me impressionou, cara. Todas as cenas que ela tá emocionada, que ela tá com o olho marejado, eu me emocionei também junto. E a atriz sensacional, puta que pariu. Eu pensei que ela não ia entregar, porque ela não parece nada com a L do jogo, cara. Nada, nada, nada. E aí ela entrega uma L sensacional, que emociona, que empolga. E parabéns, eu tô doido pra ver o que vai acontecer na parte 2, velho. O que vai acontecer aí? Adriano, o que você achou dos atores? Pode falar de mais atores.
Olha, eu gostei bastante do Pedro Pascal também, a interpretação dele entrega pra gente, assim, um Joel mais humano, né?
Mais humano,
um Joel meio que não tão endurecido, mas tá mais pra traumatizado, né? Pelo trauma que ele passou ali, né? Meio vulnerável, né? Aquele sentimento ali. E a interpretação da Bella Ramsey é incrível, sempre ela sempre entrega um personagem vivo, verdadeiro, profundo, né, cheio de camadas ali na interpretação dela. Em qualquer coisa que você for ver, qualquer trabalho dela, seja Game of Thrones, tem outro filme também que ela tá lá no Prime Video. Ela
Entre Mulheres, né?
Interpreta isso, é esse mesmo, né? Ela sempre interpreta muito bem um personagem vivo, verdadeiro ali. Você parece o Wagner Moura atuando, de tão boa que ela é.
Sensacional, parece mesmo.
Então, porra, eu achei sensacional, apesar da aparência, né, Cadu, que a gente...
É diferente.
Porque a gente reparou também, e até porque não tem como você pegar, a não ser que você faça um deepfake e coloque a cara da Ellie ali, mas se fosse pra fazer isso, soltar gameplay do jogo, episódio por episódio, pra galera assistir, né? E você vê as nuances nuances dela em vários momentos também. E uma coisa que ajudou pra caramba também nisso foi a dublagem, né? A dublagem que é a mesma do jogo, uma dublagem incrível, bem lembrado. Sensacional. Eu não botei na pauta.
Bem lembrado. Né?
Luiz Carlos Perci, né? É, e a dubladora da Ellie também, que eu não lembro, que vai já puxar aí.
Mas legal,
e
do Tommy também.
Do Luiz Carlos Perci e...
Luiz Carlos Perci. Nossa, a dublagem deles é sensacional, acrescenta mais profundidade ainda na interpretação, nas nuances de cada cena. Nossa. Pronto,
lembrei. Luiz Carlos Perci e Luísa Caspari. Lembrei. Obrigado, Google. estão convidadíssimos para participar de uma live com a gente aqui, se vocês assistirem. E
o dublador também do Tommy aí, que tem uma... Me amarro na voz daquele cara lá.
É o cara que fazia o Capitão América antes.
Capitão América.
Isso. Por isso que eu gosto da voz desse bicho. É o Capitão.
É o não, até o Era de Ultron. Depois foi o Duda Espinosa.
Mudou pro Duda. Sim. Teve uma briga lá, que nem o Jack Sparrow.
Putz.
Eu gosto dessa segunda voz, fica mais imponente, mais forte.
E combina mais com o Chris Evans também.
Também acho.
Vamos lá, pode falar, Donis. O que você achou dos atores no cast?
Cara, eu não duvidei em momento algum. Eu achei a escalação excelente, até porque eu não queria ver cosplay. Eu queria ver atuação, né? É como o Adriano falou, pô, se fosse assim, bota a gameplay rolando e acabou. Agora, eu gostei muito da Ellie, da Bella Ramsey. Eu esperava bastante dela, a atuação dela em Game of Thrones como Lyanna Mormont, foi incrível, me conquistou assim absurdamente, e eu apostei muito nela nessa série. E eu gosto, não sei se eu vou falar aqui algo bizarro, mas eu gosto mais da Ellie, da Bella Ramsey, do que a do jogo. Ela é mais malandra.
É diferente, a Ellie do jogo é bem criança,
é mais doce, tem mais inocência. Eu gosto dessa Ellie mais malandra.
A Ellie da série é brava, cara, desde o começo.
Braba,
já quer enfrentar o Joe. Na primeira cena que ela encontra o Joe, já quer enfrentar ele com canivete.
É, sim. Casquinha grossinha.
É. Então, assim, o Pedro Pascoal, eu não tinha dúvida de nada, né? Porque ele é um excelente ator, né? E assim, a caracterização não era muito difícil, foi bem. A dublagem, que eu fiquei com medo de não combinar muito.
De não combinar, legal. Tem esse medo mesmo.
Saiu da urina.
Porque em nenhum outro lugar você vai achar o Joe com aquela voz tão pesada que ela, o Luiz Carlos Perci. É bem diferente. Verdade.
Uma voz imponente, boa.
É, porque até o Mandaloriano é outra voz.
É, uma voz bem mais suave. Crer. É, agora, a Bella Ramsey pra mim brilhou, como deve ser. Brilhou e brilhou muito. Minha L favorita, barroa do jogo.
Show, caramba. Eu tô com medo de trocar ela no 2, cara. Tomara que não. Não vão, né?
Não, já falaram que não vão trocar ela.
Não vão trocar. Tem declaração da própria Ashley Johnson, que é a L original, falando que não vão trocar a Bella Ramsey.
É um pecado, né? O povo ia atacar fogo nos caras. Bom, queimar carro. Fala aí, Ana, os atores.
Vou começar também pela Bella Ramsey. Eu gosto quando um ator pega e dá um tapa literalmente na cara de todo mundo que foi hater antes.
Todo mundo foi hater, cara. Tem canal chamando de Marquito direto.
É, tem canal chamando de Marquito. Tem gente falando que a menina ia entregar.
A gente pode zoar. Ela parece o Marquito, mas foda-se, cara. Atuou bem pra caralho.
Olha, é assim.
Ah, testona tem?
Assim, ela pode parecer o Marquito, mas aposto que ela atua melhor que todo mundo que criticou ela.
Exato.
Todo mundo.
Porra, isso é de longe.
Então, ela foi, pra mim, incrível. Pra mim, ela foi a melhor personagem da série disparado, né? E também, igual o Donis falou, pra mim, eu concordo com ele. A Ellie do seriado, eu achei mais imponente do que a do jogo. Eu achei ela mais interessante e mais palpável a história dela ali, porque a gente do jogo vê o amadurecimento da Ellie aos poucos, dela ser criança até ela chegar no que a gente vê da motivação dela lá pro segundo jogo, né? Que não vamos entrar no segundo jogo agora. Mas aí, chegando nesse ponto, eu acho que, tipo, ela tem um arco de amadurecimento melhor pra série. E o Pedro Pascal como o Joel, olha, não tenho o que falar. O Pedro Pascal, ele entrega tudo perfeito que ele faz, né?
Pra quem tá ouvindo o Renan, depois desse... desculpa, a gente interromper. Depois desse bloco, a gente vai ler os comentários. E aí, no final, você me lembra de botar o final de live, que agora tem. Eu esqueci live passada, pra agradecer os nossos membros. Só lembrar, okay, Cadu, o final da live. Anota aí. Eu não vou esquecer.
Não se preocupa. Bom, então, o Pedro Pascal, ele tá bem em todos os trabalhos dele. Seja no Game of Thrones, seja no Mandalorian. Até naquele Mulher Maravilha 1974, que a gente fez que não existe.
Eu nem vi esse ainda, cara.
Mas em todo lugar ele tá bem.
Ele é vilão nesse aí?
É, mais ou menos, né?
Em falar do primeiro personagem que ele fez que roubou os nossos corações ali.
Qual foi?
Em Game of Thrones.
Ah, Oberyn Martell.
Oberyn Martell. Eu gosto disso que me deleita. E eu gosto disso que me deleita também. Ele batendo na bunda do cara lá, pá!
Que por sinal eu não tinha terminado Game of Thrones ainda e tomei spoiler do Gustavo lá do Odisseia Cósmica, que ele me falou o que, que acontece com o personagem. Então, ele me deu spoiler.
É, como assim? Vida, né? Tu assistiu Venom, mas tu nunca tinha assistido Game of Thrones?
Eu explico quando a gente acabar a gravação do cast.
Ah, tá bom, tá bom.
Bom, então, o Pedro Pascoal tá perfeito pra mim. A dublagem, eu, igual quando a gente começou a ver, eu lembro que o primeiro episódio foi meio que eu vi com o Donis, com o Gustavo e com o pessoal, né? Ali depois eu fui mais ver, mas a fundo tava na minha HBO e vendo com o pessoal. E quando você vê a voz do Joe aqui, cadê o dublador de novo, nome, pelo amor de Deus? O Luiz Carlos Pérez falando, você já sente a imponência do Joe do jogo. E eu acho que a dublagem pegou isso tão bem que muita gente critica, ah, não vejo dublado. Meu, se você jogou o jogo, vê a porcaria da série dublado, sabe? Tipo, pra você ter o mesmo carinho que você teve antes. Não tô falando que legendado é ruim, tanto que eu vi dublado e legendado cada episódio. Mas dá um carinho muito mais especial, porque é um negócio que foi imposto pela própria Sony Brasil pra HBO, pelo que eu vi. Que eles queriam os mesmos dubladores. E funcionou super bem. Não tenho que reclamar nem um pouco disso.
Eu acho que essa parte dos dubladores mantém uma familiaridade boa na série. Você sente algo muito familiar, e isso é muito positivo.
Pô, quem teve essa ideia é genial, cara.
Sim.
Fora outros personagens que estão incríveis, né? Mas a gente vai comentando ao longo dos episódios também.
Porque é muito difícil tu trazer alguma coisa de uma mídia e colocar na outra com a mesma voz. É muito difícil. Isso acontece até em desenho.
É mesmo.
De desenho pro jogo, assim, é muito difícil. As empresas têm que entrar em acordo, os dubladores têm que entrar em acordo. Tem várias coisas, várias questões aí.
É, também porque às vezes o cara que dubla pra um jogo, ele tem um certificado de dublagem pra específica mídia, não pra todo tipo de mídia, né? Tem variações diferentes. Nem todo dublador de jogo é dublador de outras produções.
Exato, também tem isso. Vamos ler um pouquinho nos comentários rapidinho, gente. Gente, imagina se tivesse um jogo baseado na série The Last of Us, ele ia ser maravilhoso e o Sonic também. Mas tem.
Não, porque teve um Reddit, um fórum do Reddit, que fez uma, tipo um Kickstarter disso aí, que queria uma adaptação da série em um novo jogo. E ganhou em 96%. Só que o pessoal esqueceu que já existe um jogo, né? Que se baseou a série. Que a série se baseou. Mas tudo bem.
Pessoal, viagem. Bonito.
A cena da carta foi qual, gente?
Episódio 3 do Bill.
Mas tem carta?
Tem,
ah, é final. Que ele deixa, né?
Lembrei. Eita porra! Aê,
superchat! Obrigado, Vanessinha, pulando todo mundo, porque é.
Promoçãozinha de x-salada.
Tá garantido. Muito obrigado, Vanessinha. Que pena que você não tá aqui pra comentar com a gente.
Pois é, queria.
Pena. Alguém que não jogou, né?
Alguém que não jogou.
Ah, mas tudo bem, tá bom.
Que bem. O pessoal do chat que não jogou aí, votem na enquete, gente. O que, que vocês acham? Que a gente vai perguntar aqui no final da pausa também, se o Joe é o vilão ou o herói no final da escola. Provavelmente a gente vai achar que é o herói, que a gente jogou com ele. Eu sou o herói da parada, pô. Salvei a menininha. Mas quem não jogou? A Vanessinha me confidenciou que ela acha que o Joe, ela não mataria. Ela não deixaria a menina morrer, salvaria ela. Mesmo matando todo mundo. Então tá tudo certo. E isso implica
herói,
na parte 2.
Irmão.
Se implica muito na parte 2.
Salvar a humanidade pra quê?
Isso implica muito na parte 2, Adriano, porque divide as pessoas. Tem o pessoal que gosta da Ellie, que tá no time Ellie, e tem o pessoal que é do time Abby. Que a gente não vai falar aqui pra não ter spoiler.
É time L aqui, nem ferrando
tá
vacabunda lá.
Tem essa grande divisão aí. Que acha o jogo uma merda, que acha que o jogo
respeite.
Não. Que acha que o jogo não vingou, que acha que o jogo foi um fracasso. O 2 foi um fracasso aonde?
Nossa, um dos jogos mais premiados que tem.
Pô, quem falou que o 2
foi não rainha, o resto nadinha.
Quem falou que o 2 não vingou
também, cara.
Quem falou que o 2 não vingou deve ser compacto do Vilões e Menos aí que o Donis fala.
É, eu não vou citar nome pra não ter inimizade. De caso vocês estão falando, episódio 3, Gustavo, que o Bill deixa. A gente vai comentar já desse episódio polêmico aí. Tem mais comentários aqui, gente? Me mostra aí se tiver algum comentário interessante, Renan. Deixa eu ver. Tu achar algum, Adriano, bota na tela aí, por favor.
Tá, pode deixar.
Se tiver. A Bella Hansen queimou muita língua nessa série, queimou. Pá, tá assistindo ainda, Wesley? Não terminou, não? Cuidado,
acho
hein?
Acho que o Wesley tá revendo.
Nada.
Olha, esse lance dos esporos aí, uma pena, né? Eles terem tirado, eles colocaram ali como referência em alguns momentos ali.
É uma das minhas críticas da série, Adriano, porque foi tudo muito corrido.
Eu tinha episódio
que eu achava, podia ser 2 episódios isso aqui, mas foi corrido, foi um episódio.
Acho que vai muito do orçamento, questões de produção também, né? Que o lance dos esporos, ele acontecia muito em locais fechados, claustrofóbicos, e talvez isso possa, no planejamento deles, talvez fosse fugir do orçamento, dificultar em mais alguma coisa. Então ele talvez tenha abandonado. Ah, vamos tirar?
Bora tirar a participação dos infectados. Entendeu? Foi bem pouco.
Então, duas
coisas. Isso também, é verdade.
Que foi mudado pelo Neil Druckmann próprio, né? Pelo Neil Druckmann, e o outro foi pela própria HBO, que ele quis tirar essa parte dos esporos pra não se assemelhar muito ao que a gente viveu na pandemia. Ele, sabe, não queria que o pessoal associasse como se fosse um vírus relacionado pra quem é o público leigo, sabe? Que não jogou o jogo, não associasse diretamente com o vírus que a gente viveu. Ele quis tirar justamente por causa disso os esporos. E outra, teve uma imposição da HBO que todo episódio tinha que ter pelo menos, no mínimo, uma cena de ação. Porque, tipo, ele falou que no episódio do Be The Frank não ia ter nenhuma cena de ação, especificamente. E foi nesse episódio, teve aquele outro episódio lá do, aquele filler, que é o episódio 4, que a gente falou na live lá, eu, o Gustavo e o Matheus, que é um episódio filler, também teve cena de ação que ali, que praticamente não tem sentido, que é aquele episódio da Rose do Tiana Hoffman lá, que eu até esqueci o nome da personagem, que é a personagem criada pra série, né?
É.
Que, por sinal, aquela personagem era pra ser a Tess do jogo, porque a Tess era pra, nos storyboards original, era pra ela ser a vilã verdadeira do jogo.
Sim. E o Joel teria matado o irmão dela e ela iria atrás do Joel por vingança.
Isso.
Deixa eu falar com o Gustavo aqui. Vocês acham que a temporada vai ser superior? Vai superar o segundo jogo? Deve ser isso. Eu acho difícil, cara, porque a narrativa do segundo jogo é uma coisa tão fora da curva, né? Pra mim foi um marco aquilo ali. Não,
e eu acho que a segunda temporada vai ser dividida em duas. Não vai ser segunda e terceira temporada. Pra não confundir o grande público. Vai ser tipo segunda temporada parte 1, segunda temporada parte 2, sabe? Vão dividir. Porque se você fizer duas temporadas, o grande público vai se perder. A história vai se perder fácil.
É porque é uma narrativa muito diferente, né? Sim. Vocês já viram alguma coisa parecida em série? O que aconteceu no segundo jogo?
Não. Eu
acho que se a gente pegar episódios antológicos de Black Mirror, não é aquele estilo. Mas se você pegar uma série propriamente dita, não.
Olha aí, rapaz. Promete pra caramba.
Ele falou de parte 2 ali, o Wesley. Parece que o Neil Druckmann já confirmou uma terceira parte.
Ah, do jogo, do game mesmo?
É.
Oh, rapaz do céu.
É, estão correndo atrás aí, né? Falando que se eles não tiverem uma história boa o suficiente pra fazer, eles nem vão fazer.
Isso é legal.
Eu gostei muito de um roteiro vazado que saiu, que seria que a gente jogaria com a Abby, com o menininho que acompanha ela no segundo jogo, que...
O Lev.
E aí encontrar a Ellie no caminho, que a Ellie tava procurando a cura. E aí iam se ajudar. Bem louco.
Ah, não, pelo amor de Deus, não.
Iam virar amiguinhos. Mas sempre tem isso aí, é clichê. Todo vilão ajuda, uma hora ou outra.
Não, que eles vão se ajudar no próximo jogo, isso pra mim é óbvio, né?
Tem umas artes com a Ellie e a Abby,
né? Foda, o que eu achei bem merda que eu vi num roteiro desses aí de fã também, foi que eles iam se juntar pra lutar contra uma organização que tinham utilizado recursos pra criar novos tipos de infectados. Vai criar novos tipos de infectados pra quê? Pra vender essa merda. Isso. Pra vender essa merda pra quem? Que os bancos estão abandonados, com um monte de dinheiro lá que perdeu valor nenhum, que a humanidade tá tão fodida. Vai tirar recurso científico da onde pra fazer rei dos ratos, lote de rei dos ratos pra quê?
Pô, vale refeição, né?
Vale refeição. Pacotes de refeição lá, os vários, esqueci como eles falavam lá.
Aliás, lembrando de refeição, no terceiro episódio que eles falam sobre que o vírus estava na farinha, né? Essa parte não tem no jogo, não tem essa explicação. Exato. E eles evitam comer no primeiro episódio até. O que vocês acharam dessa explicação aí?
Na verdade, eles não evitam comer. O Joel que esqueceu.
Ele não evita, ele.
Ele esqueceu a massa da panqueca e não tinha.
É a filha que fala que não gosta, né? Eu não gosto de comer desse sabor. E aí não come. É bem louco. E aí por isso eu não sou
infectado. O bolo que ele esqueceu também de pegar, que eles tinham comprado.
De pegar, é o bolo de aniversário.
Ou seja, tudo combinou pra dar sorte pra aquela família.
Era um medo do trigo, né, Doni? Já pensou?
Pô, é o glúten, né? Pô, agora, minha sogra falou que pequenas infecções de trigo podem ocorrer. Isso não é nada... Ela é professora de biologia. Falou que não é algo assim...
Tão longe da realidade.
É, na Idade Média você fazia pães com trigo ruim e as pessoas tinham alucinações, né? Depois...
Então, a peste negra não foi nesse nível? Começou
pão com... D2.
chupar o dedo. Mas até respeito.
Aquele é pão verde, porra, né? Peixe de marijuana. Não pode falar isso. Ervas. Não, é, pão de ervas.
Bom dia, sete ervas.
Uma erva natural não pode te prejudicar.
Presidente, viu que eu diga, né? Porra. Que pra tentar subir assim tem que ser só na raiva, não tem que.
Vamos lá, vamos lá.
Nada, a gente volta pro Tommy e esquece toda essa história louca.
Não pode ser pra nada.
Qual é o seu nome?
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Bill. Vai tomar banho, Bill.
Vamos seguir. Vamos falar da polêmica, gente. Polêmicas, episódio 3 e episódio 7, que eu não achei tão polêmico assim. Mas o pessoal da internet resolveu falar muito desses episódios aí. Vamos lá, o que vocês acharam do episódio 3 e episódio 7? Cara, eu gostei de tudo que acontece no episódio. Lacração, exato. Tudo que acontece no episódio 3 eu achei legal. Eu prefiro a história que acontece no jogo. Eles quiseram dar uma versão diferente. Eu não achei que fugiu tanto. O objetivo no fim é o mesmo, que é pegar a bateria. Não teve infectado como várias cenas do... Saúde, Renan. Não teve infectado como várias cenas da série, e isso não atrapalhou tanto, não. E o episódio 7, pra mim, foi igual a DLC. Só que eu achava que teria que ser uma parte pequena do episódio. Não podia ser... Precisava de ser o episódio inteiro. Podia ter mais cenas da Ellie tentando salvar o Joey daquele buraco que ele tava lá. Ele se aproximando mais, sei lá. Ela dando uma historinha pra ele. Qualquer outra coisa, sei lá. Um pouco menos da história da Ellie do flashback. Mas eu preferi esse episódio do que o 3 ainda. E o que vocês acham? Digam aí.
Olha, eu gostei desses episódios aí, né? Eu acho que talvez o lance lá da Ellie com a Riley, né? Com a Riley, amiga dela lá, pudesse ser mais curto, né? O que eu esperava mesmo ver ali era a Ellie caçando remédio pro Joel, né? Sei lá, naquele shopping que ela vai atrás também, que ela atravessa lá procurando kit de primeiros socorros, né, naquele helicóptero lá, isso daí é tudo na
DLC.
É tudo na DLC?
Sim.
Ah, então fazia parte também, né, desse episódio aí, podia fazer.
Porque quando ela chega no shopping, ela lembra do passado dela e aí vai tendo aquela parte dela conhecendo a menina.
Eu não lembrava mais. Então, acho que podia ter tido mais desse momento da Ellie sozinha, né, não o tempo inteiro ali, né, só com uma história tão longa com a Riley e tal. E do episódio 3, eu gostei também, né? Tive alguns estranhamentos, assim, mas com algumas cenas lá, mas nada demais. Não sou homofóbico, tenho muitos amigos maravilhosos que eu simplesmente amo, que são gays, né? O Roberto, por exemplo. Né?
Caralho, espero que eu não escute essa.
Mas eu gostei também. Eu vi gente reclamando, porque a história deles não tem relevância pra série, que eles só pegam aquela bateria, o carro, não sei lá o quê. Mas a história deles também mostra a perspectiva de outras pessoas, experiências de outras pessoas naquela situação ali de pandemia, né, que todo mundo tá desconfiado de todo mundo, né, então dá um pouquinho de leveza para aquela história, né, e pra gente também, né, que passou recentemente por uma pandemia aí. A única coisa que eu não gostei é que eu achei que foi um pouquinho fantasioso demais, né, podia ter mais cenas de ação, podia ter mais gente tentando invadir
a parte, né, do morango, Adriano, que tá tudo tão tranquilo ali que esqueceram, não tem mais mundo acabando, tá tudo tão bom.
Esqueceram da vida do morango.
Mas Renan, o mundo acabou.
Faltou o chantilly.
E aí, vamos fazer com o pé.
Aí foi a única coisa assim que eu achei ali que podia ter sido mais ter colocado eles em outras situações de ação ali, de ação, né? De lutando contra acabando, os caras, gente. E tal. Mas foi só uma vez, foi muito rápido.
Foi muito rápido.
E eu esperava que pelo menos o Bill encontrasse encontrasse o Joel e ele tivesse amargão, igual como ele tá no jogo, né? Porque ele começa o episódio...
Ele só fica meio desconfiado, né?
Bem fechado, desconfiado e tal, do Frank. E aí, se o Frank morresse e ele voltasse a ser aquele cara e tivesse aquele diálogo pesado com o Joel, com a Ellie, aqueles diálogos...
Palavrões.
Bem de palavrões, ela fazendo trocadilho dele ser gordo. Porra, isso teria sido maravilhoso também. Eu queria muito ver essa Ellie da série discutindo com aquele Frank.
Foi 2013, né? 2013, Bill, como é que tava a lacração? Tava fraca ainda, né? Nem existia. Podia zoar gordo.
Não tinha lacração.
Eu acho que por isso que não teve mesmo, realmente.
É, vamos lá, Renan. Tem seus amores por esse episódio, que eu sei que você gosta pra caramba.
Porque eu gosto, eu não tenho nada contra. Eu acho um absurdo o pessoal, sabe, tipo, humilhar esse episódio descartado, tanto que tem um aviso na HBO Max em alguns países específicos no mundo que esse episódio é proibido pra determinados públicos, porque não pode agradar certas ideologias. Frescura. Quem foi que tá falando merda desse episódio? Não tô falando de vocês da bancada aqui junto comigo, obviamente, vocês deram argumentos de vocês, mas tem muita gente que critica porque a gente sabe que tem opiniões homofóbicas, convenhamos, porque a pessoa não aceitar e se falar, não é uma boa adaptação, a gente entende, mas a pessoa criticar porque são dois caras ali, ou se fosse duas mulheres criticar, sabe, tipo, é um cúmulo do absurdo a pessoa querer usar isso de argumento pra criticar um episódio que, tudo bem, ele é totalmente diferente dos outros, ele não tem tanta sensação, mas a gente vê ali pessoas que viveram, elas, sabe, tipo, evoluíram e conseguiram conquistar o amor uma da outra, tanto que vocês ficam zoando o morango.
Num período tão complicado, né?
Sim, num período tão complicado, o morango que todo mundo ficou zoando, inclusive eu fiquei brincando com isso, é a forma mais simples e genuína que eles conseguiram encontrar o amor nas coisas mais banais possíveis da vida, sabe? Tipo, uma plantação podia unir aqueles dois caras que não tinham nada em comum antes de todo aquele surto, sabe? Tipo, é uma coisa que, tipo, te torna tão genuíno e único, que quando você vê o desfecho, que é totalmente diferente do desfecho do Bill da série, né? Quando você vê aquele desfecho sem você mostrar ele se matando, mas você sabe porque você leu a carta com o Joel, praticamente tudo aquilo, e você vê só o horizonte da janela, você se sente tão impactado com aquilo que você fica com pesar no coração.
Aliás, a janela do menu do jogo ali.
Sim.
Dessa maneira.
Sabe, já o episódio 7, eu acho que eles não ousaram tanto quanto o terceiro. E aí que eu queria que tivessem ousado. Porque eu acho que se eles querem apresentar o lado amoroso da Ellie, tudo bem que a Riley não volta porque a gente sabe que ela morreu. Mas, sabe, se você quisesse mostrar o lado romântico da Ellie ali, eu acho que era o momento certo de você ter mostrado. E não ficado só flertando com essa situação e nunca chegado no ponto final, né?
Eu gostei da cena do Mortal Kombat 2, vou falar. Puta que pariu. Foda. Todo errado dando fatality em 20 segundos, não
é? Quem se incomodou com Bill e Frank em The Last of Us é porque não assistiu Spartacus Blood and Sand.
E nem Brokeback Mountain. Que a gente... Porra,
Brokeback Mountain. Brokeback Mountain, meu irmão.
Só vai surtar. Vai lá, Doni, solta aí. Deixa eu só responder aqui rapidinho o cu de trecheiro, que é o Celta, né? Uhum. Eu acho que deveria ter mais de episódios, cara. Menos não. Eu achei que foi muito rápido algumas coisas. O que você acha, Dani?
Olha, eu concordo com o Cadu. Acho que podia ter mais episódios. Acho que passou tão rápido, né? O último episódio, então...
40 minutos? A gente falou que ia ter duas horas. Foi mais curto.
Foi.
A gente falou que ia ter duas horas.
Vai ser, espero que seja pelo menos um episódio de 1h30. 40 minutos.
E mais engraçado que colocaram tudo no jogo ali. Conseguiram. É mole.
É, eu achava que não ia dar exatamente pra colocar tudo do jogo ali no último episódio e colocaram.
Botaram até o pezinho. Eu fiquei preocupado também. Eu fiquei preocupado. Ainda colocaram a mãe da Ellie ali,
meu irmão. Colocaram a mãe da Ellie.
E demorou.
Uma das participações especiais mais maravilhosas que tiveram aí, que foi a participação da Ashley Johnson, né? Exato. Dando um show show de interpretação sensacional ali, que eu não lembrava dela em Vingadores, né? Ela é aquela moça lá da lanchonete, a garçonete.
Caraca.
Que dá aquela entrevista.
Eu botei no final. Review, vem inteiro. É muito maneiro.
Que dá aquela entrevista. Entrevista. Não sei o quê, eu só queria agradecer alguma coisa assim. E eu não lembrava dela, velho. Eu olhava pro rosto dela assim, tem alguma coisa familiar nela. E quando o Cadu falou, que ela era moça, na hora que ela tava em Vingadores, na hora eu lembrei dessa cena, velho. De tão boa que ela é, em poucos segundos ela causa uma impressão tão forte ali.
Vingadores 1 é 2012, né?
Tão verdadeira que você ficou na mente aquela cena. Todo mundo lembra daquela cena lá.
Antes do jogo. O Neil Druckmann assistiu Vingadores e falou: ih, essa é a Ellie. Foi isso aí.
Pode crer.
Donis, o que você achou desses episódios polêmicos? Deixa o Donis falar.
Cara, o 3 eu gostei demais da forma. Eu acho que ele serve pro ritmo da série, assim como os acontecimentos do jogo servem pro jogo. Acho que o terceiro episódio ele foi bem adaptado pro ritmo, mas eu também senti falta de alguns perigos maiores ali. Não me deixou tenso, mas me deixou muito feliz com o episódio. Foi que eu também senti essa leveza no fim do mundo, né? Você saber que você pode ter ali um romance, porra, depois do apocalipse, é um negócio muito maneiro, cara. E a questão de, porra, cara, o mundo acabou e eu vou me preocupar do que...
Os outros vão pensar, né?
É, do que os outros vão pensar. Isso. Eu vou, porra, o mundo acabou, porra. Tá todo mundo ferrado.
Foi então, tudo pro caralho.
Porra, vamos pegar esse cogumelão aí, porra.
Vamos ser como feliz. É que é o meme? Ô, Danis, como é que é o meme?
Você não disse que não estava infectado? Ele falou, mas não estou. Esse cogumelão aí. Dente da cama que eu vou usar. Caraca,
lembrei, é verdade.
Esse meme, eu ri desse meme uma semana inteira.
Isso vai ser a piada final, eu vou arrastar lá pra lá.
Ele traz uma leveza boa pra série, traz algo bonito pra uma série. E o episódio 7 eu já não gostei, porque eu não gosto da DLC. Eu pessoalmente, eu acho que ela serve pra mostrar a Ellie se infectando, um pouquinho do passado dela e como ela chegou ali na mão dos vagalumes. Ponto. É o único trabalho. Achei que foi longo demais o episódio pra retratar isso. Poderia ter sido flashbacks bem pontuais. E ela teve uma quebra de clímax ali, porque eu gosto muito do episódio 8, né? Tanto no jogo quanto na série. Eu gostei do que eles fizeram no episódio 8. Adorei. O pessoal fica falando aí que a Ellie não tem força pra esfaquear os... Ah, gente, vai se ferrar. Bando de gente chata pra caralho. É série, pô.
Ela é braba.
Mas o episódio 7 foi bem chato, bem chato. Quebrou o clima e só me fez ficar mais ansioso pra semana seguinte.
Eu tava com medo, Donis, tava com medo de eles não colocarem o Joel brabo. Tava pensando, caraca, ela vai se salvar daí, vai lá e vai ver o Joel já melhorando. Que medo que eu tive. E tem exatamente as cenas que tem no jogo. Puta que pariu. A cena do joelho, que ele arranca o joelho do cara e mata o outro, só troco de nada. Puta que pariu. Brabo.
Cara, o episódio 8 e 9 é gameplay purinho.
E ela se livrando no final, né? Nossa, que emocionante. Encontrando o Joel chorando.
Ela lutando com aquele cara. O cara é muito com parecido David. Com o jogo. É. Ela se escondendo na cozinha ali. Tudo bem que a gente dá umas facadas nele antes. Com a briga ali no final, ele enforcando ela. Cara,
ela mata o Joel do game, né? Com um cutelo no pescoço.
Porra, cara. Eu achei incrível. Eu falei, esse é o episódio da Bella brilhar. Ela tem que brilhar aqui. Ela tem que
ela
ser
beresp.
Ela quebrou o dedo do cara, ela esfaqueou o outro. E meu irmão, se ela é adolescente ou não, eu adorei aquilo. Era o episódio dela. Ela tinha que brilhar pra caramba. Eu acho que ainda foi pouco. Porque na gameplay a gente mata um monte de gente com ela e um canivete.
Acho que é por isso que eu achei o David ruim. Porque ela simplesmente ofusca ele demais.
Caramba, Adriano, eu concordo muito com você. Ele tinha tudo pra ser o vilão,
apaga,
né?
Ele.
Mas ele ela totalmente. Brilha muito ali. Aquele início dela caçando, aquilo me agradou demais. Do David pedindo pro outro rapaz ir buscar o remédio. Cara, eu adoro aquele início. Eu adoro essa parte. E é o meu segundo episódio favorito.
E a gente vê também ali como você criar um bom vilão sem entregar que o cara é vilão logo de fato. Porque os diálogos vão entregando aos poucos, até chegar na cena que a gente vê, propriamente dito, o que que ele faz, né?
Teve uma parte polêmica que a gente comentou no review, que o Adriano não gostou tanto, que foi a parte deles serem da igreja.
É.
E foi por... tá polêmica na internet isso aí falando. Tá polêmica isso aí na internet pelo seguinte: estão falando, tentando dizer que quem é cristão é o vilão da história. Olha aí, que polêmica.
Cara, mas qual... é isso, mas, né? Mas tem um problema. Se for cristão, não pode ser vilão? Pode. Sabe?
Claro, né? É... tem cristão bom e tem pessoal do Universal. Não, não.
Opa. Eu acho que serve mais é pra mostrar que, independente da situação em que a humanidade vai estar, sempre vai ter gente babaca pra se aproveitar dos outros utilizando a religião.
Exato.
Que é o que tá acontecendo agora. Pra caramba hoje, é o que tem muito hoje, e sempre vai ter gente tentando se aproveitar dos outros pra obter lucro com a religião.
O controle, né?
O controle.
Controle de massa. Controle de massa. Quer momento melhor pra se aproveitar do medo e da fé das pessoas do que um apocalipse?
Exatamente.
Cara, as pessoas estão perdidas. As pessoas não sabem o que fazer. O mundo acabou e quem tem fé... Porra, isso aqui é o apocalipse prometido, meu irmão. Então, precisamos de um messias, de um cara que guie. Eu acho que o melhor...
Desculpa te cortar. Quando eles estão comendo a carne ali, você fica na angústia, você já sabe tudo que tá...
Eu acho que os cristãos... até gosto do cristianismo, mas o pessoal é muito chorão.
Isso aí é gente querendo se vitimizar. Estou falando da minha fé.
É igual o pessoal que ficou criticando o Don Stahl lá no episódio 6, né?
Don Stahl. Isso daí é piada interna. Conta aí, John. O que quer dizer Don Stahl? É a tua casa, né? Eu vou jogar PlayStation.
Explica aí, Dani.
Quem inventou foi você.
Foi o pessoal foi o Gustavo e o Matheus, mas Don Stahl.
Vocês que inventaram.
É Jackson.
Boa noite, Aline. Vai beber, né? Tá indo beber, vai embora e não vai assistir nós. Tá bom, tudo bem. Eu farei igual. Beba
por deixando o like, não. Vai ficar aqui. Daqui a pouco a gente vai acabar de gravar. Quer que você entre um pouquinho? Pra gente ir embora. Ela vem, se convidar, ela vem. Qualquer hora. Deixa ela vir.
A nerd incubada.
É.
Então, Don Stahl é Jackson. É nerd.
Ela fala que não é, mas é.
Quando a gente tava gravando as análises semanais, falaram que só o Donis poderia comandar Don Stahl.
É porque é a piada interna que eu sou comunista, né? Aí disseram que o negócio é minha cidade ali, Renan e os garotos lá. Rapaz, isso aí me apurrinharam, eu acho que umas duas semanas com isso.
É Renan. A gente tem nome, tá? É Renan e os Moneguetes. Muito
bem.
Tá? Vamos ler um pouquinho dos comentários, gente, antes da gente ir pro próximo item. Aqui já foi, né?
Olha, teve o lance da Helena. Helena, a esposa do Tommy?
A Maria.
Maria. Helena
é burburinho, isso aí?
Eu não cheguei a ouvir nada.
Não, também não.
Teve a mudança, né?
De etnia,
da atriz, mas não cheguei a ouvir nada.
Cara, e é mais interessante, porque a gente passa ali na represa muito rápido, liga a energia e vai embora. Eu gostei daquela interação. Me lembrou um pouquinho também. Alexandre.
O cachorro deu mó nervoso, né?
É!
Caraca, vai morder.
Pode crer.
Fudeu.
Pô, tenso, isso, tenso. É.
E a cena que aparece a Dina, vocês repararam?
Uhum. Sim. Dininha ali.
Tá ali só. E aí ele já bruta desde cedo, né?
É.
Essa cara de...
Tá olhando o quê? Mal educada, porra. Felipinho, uma pergunta pra você. Quem é melhor, Homem-Aranha do Tobey Maguire ou do Tom Holland? Ninguém.
Ai, eu tenho muito medo disso.
Não fala, o Tom odeia o Tom Holland, cara.
Eu não vou nem citar o nome dele, que eu cito de outra forma e
da raiva.
Derrubar o podcast.
Não fala não, que de vez em quando ele aparece aqui na NGF. Os convidados.
Porra, cara, como eu odeio o Tom.
Você gostou do Uncharted? Você chegou a ver?
Não assisti, porque eu tomei raiva dele e eu tô relutante.
Porra,
tô relutante.
Infelizmente, eu não gostei do Uncharted.
Olha aí. Isso aí,
que o verdadeiro Nathan Drake
é pior que tava, ela assistiu, ó que pecado, ela assistiu 40 minutos de The Last of Us e dormiu.
A Aline chegou em casa, deu play no episódio, ligou o ar-condicionado, apagou a luz e deitou na cama.
Já o episódio era.
O episódio assistiu ela.
Ela não gostou, cara. Porra, que pena, né? Vota aí na enquete, gente.
Nossa.
A Aline voltou, nem vi.
Nada, a gente volta pro Tommy e esquece toda essa história louca.
Não pode ser pra nada.
Vamos lá falar mais um pouquinho do episódio final. O que vocês acharam, gente? Achei que encerrou sensacional. É aquilo mesmo que acontece no jogo. Tem umas ceninhas com infectados que não fez falta pra mim, que é muito rápido.
A girafa não era CGI, pra quem ficou zoando.
A girafa era, não era CGI, que, né?
Era
que
nem eu falei. Não era CGI. Quando eu vi a cena, eu vi na eu hora achei... assim, que não era CGI.
É, eu achei que era. Pô, caraca, CGI. Não... Lembra quando a gente comentou,
né? Eu reagindo e o Cato falou: é CGI. Eu falei: não é CGI. Ele falou: é CGI. Eu falei: não é CGI.
Não, você falou que é, né? Vou fazer.
fazer um corte. Não vem com essa, não.
Brincadeira, nós
dois. É engraçado, né? Quando é CGI, a gente fala que é ruim, mas quando não é, a gente acha que é CGI. Puta que pariu. Como é que é a pessoa?
Ó, a Aline ganhou ali mais um ponto na minha admiração.
Hunters.
Porra. É bom também.
Quem indicou Hunters pra ela fui
eu. Eu comecei a ver também.
Oi, Adriano. Você que indicou pra ela? Muito bem. Ó, melhor indicação que
eu vi
aqui até agora. Roberto, faz palavras se eu terminar.
Não tem, Cadu? Não tem review no canal que eu fiz?
Não fiz ainda não.
Review do Hunters?
Fiz review de Hunters, se não me engano.
Fez sim. Fez não, ainda não. Fez. Você fez de Better Call Saul.
Ah, é verdade, você não fez
de Você ia fazer com a Vanzinha, mas não fez ainda. E não faz não, porque talvez a gente tenha uma live. Eu tô quase acabando.
Ah, rapaz, é verdade. Tava esperando.
Eu tenho uma live de Hunter, eu não gosto de fazer isso não, mas eu me ofereço, cara.
Opa, tá convidado.
Detesto me oferecer, mas de Hunter... Deixa
espera só eu acabar. E a gente tem um tempo livre, porque tem tanta coisa chegando, né? Pânico, caralho. John Wick, né? Ih, caralho.
Essa semana, de que vem é John Wick já.
Caralho.
E Super Mario daqui a 2 semanas.
Shazam, a gente vai pular, porque vamos esperar passar na HBO. Ninguém quer nem saber de Shazam, não. Tá bom, a gente soltou um choque.
Só o Marcelo
tá do Eu Continuo Warner. Nerd. Tá recebendo da Warner. Falou que é o melhor. Adriano, tem noção? É o melhor filme. É melhor do que todos os da fase Marvel, até do que Homem-Aranha. Você acredita nisso?
E melhor que qualquer filme da DC desde Snyder
Cut. O Shazam 2. Você acredita nessa declaração?
Cara, quem falou tá isso? Ganhando um malote.
Foi o Marcelo, o nosso amigo do canal Eu Continuo Nerd, que soltou.
Cara, ele... tá ganhando malote.
Tem um negócio aí.
Duvido muito, não.
Pode falar bem de Shazam dessa
forma. Como diria o Pica-Pau, deve estar ganhando 1000 pacotes.
Vamos continuar, gente. Episódio final, vamos lá. O que você achou, Adriano? O encerramento.
Gostei bastante, né? Você sente aquela sensação de puta merda, vai dar merda, né? Você sabe que o que ele tá fazendo é errado, mas é certo também. E ao mesmo tempo que ele tá sendo o nosso herói, ele tá sendo o vilão de outras pessoas ali. Ele tá arrasando, arregaçando todo mundo. A edição mostra isso, botando em câmera lenta e a trilha sonora do jogo.
Sensacional.
Que você fica ali, caraca, brother, o que tu tá fazendo? E isso continua.
Isso é muito errado, mas eu amo.
Exatamente.
Caralho, essa é sensacional, cara.
Quando a gente tá controlando, é melhor ainda, né? Uma pergunta que eu fiz pra Adriana.
Não, pior que quando eu joguei, eu não senti isso.
Não sentiu?
Caramba, eu não senti isso. Foda-se, eu vou matar a menina. Eu vou matar geral, vou salvar a menina.
É difícil pra caralho essa parte.
Primeiro enfermeiro que vem em cima de mim. Que eu juro pra você, eu jogo pensando. Eu pensei assim, cara, apocalipse zumbi, mundo terminando, matar médico é um negócio muito triste, cara.
Vai dar uma merda.
Ah, pode crer. Eu matei só o primeiro.
Deixou os outros, né?
Os outros eram mulheres, eu fiquei
com pena. Eu vi o lance
filme todo. Fez igual no jogo, fez igual na série.
Na série, aí ficou com pena.
Eu vi o lance filme em todo mundo no jogo.
Lança-chama, boa.
Porra, aí é muita crueldade.
Torrou os enfermeiros.
Caralho.
Muito bom. Quem não quer churrasco? Ô, Donis, pelo menos é um churrasco seguro aí, ó.
Seguro.
As moças que fizeram as enfermeiras.
Uma delas é a Abby, boa.
Hã?
Uma delas é a atriz que faz a Abby, a captura de movimentos.
Isso, mas exatamente. Eu queria lembrar quem
a
era.
A voz e a captura.
Isso.
Era aí que eu vou saber.
Tem ali um easter eggzinho ali pra colher lá na frente.
E o Joe
poupou ela. Exatamente. Isso, exatamente. Deixou elas vivas aí. Vão passar o bizu. E aí,
o resto a gente já sabe. Vai ter a parte 2.
Laura Bailey, vou botar na tela pra vocês verem. Ela não tem a aparência da Abby nem o corpo. Mas ela faz os movimentos e a voz. Porque pra fazer a Abby foi 3 personagens, 3 atrizes. A do rosto, a do corpo, que é uma atleta, e a da voz e movimentos. Aqui, ó.
A inflação chegou no superchat, é? Sacanagem.
Opa, logo, chegou, é? Boa noite, Maracá.
Parece ônibus.
Olha aqui, que bonito.
E a Cassina Caradona, que foi a modelo de rosto da Dina, disse que queria interpretar a Dina na série.
No 2, né?
Isso.
Segunda temporada.
Mas...
Será?
Difícil, hein?
Eu acho difícil também.
Não, ela só foi modelo, né, de rosto. Ela não foi a...
É, não foi.
Não foi ela que interpretou a Dina. Então aí já é um pouquinho mais difícil.
Vamos lá, Renanzinho, o que você achou do final? Que foi um sufoco pra gente ver no HBO Max.
Do duas horas e meia pra assistir, meu Deus do céu. Olha, eu achei corrido e sucinto ao mesmo tempo. Eu acho que faltou. Eu acho que poderia ter estendido um pouco mais, não ter sido tão curto. Principalmente a sequência do hospital podia ter sido um pouquinho mais sangrenta, não vou mentir, nada meio psicótico. Mas eu adorei.
Parte do Charles Bronson, né?
Isso. Mas eu adorei ver a introdução lá da mãe da Ellie, que seria uma DLC que foi descartada, né?
Olha aí, curiosidades.
Que seria uma DLC descartada, que por causa da limitação do PlayStation 3, eles não iam ter capacidade pra produzir tão rápido quanto a Sony queria, porque o lançamento do Play 4 já tava vindo. Então eles não produziram essa DLC e virou só um rascunho pro Neil Druckmann. Ele pensou em colocar no segundo jogo, mas achou que ia ficar deslocado e colocou agora na série, que eu acho que casou super bem pra gente conhecer até um pouquinho mais do passado, né, propriamente dito, porque a gente só tinha tido flashbacks no primeiro e no segundo episódio, tirando o terceiro, que é um eterno flashback, né? Mas eu acho que ficou bacana, né? Eu mudaria um pouco, tipo, o final eu adicionaria mais algumas partes, estenderia um pouco mais, mas foi um bom season finale, na minha opinião.
Gostei também, principalmente o finalzinho, cara. E o Pedro Pascal, ele é mais humano, né? Se tu for ver o Joel no game, ele é cara fechada, e dá pra ver que eles quiseram fazer o Joe da série ser mais humano, e principalmente nas expressões, no olhar, ele sabe que tá fazendo merda ali, principalmente na hora de matar a Marlene. Dá pra ver que, caralho, tô fazendo uma merda enorme aqui, mas vou fazer porque eu tenho que fazer, eu tenho que me redimir, né? Deixei minha filha morrer no passado. Não pode acontecer de novo. Não é não, Doni? Porra, não pode acontecer mais isso.
O pior... O cara não pode falhar duas vezes.
Boa noite, ô Mikael.
Boa noite. O pior, sabe o que é? Que quando ele mata o médico, você pensa, a merda que isso vai dar lá pra frente.
É, quem conhece já fica assustado. Né? Eu fico assim, porra, cara. É bom, mas é ruim. Caraca, que droga.
Louco. Mata com tiro na cabeça, cara.
Caraca. É, louco.
Eu esqueci que as enfermeiras é opcional você matar elas ou não. Eu pensei que
a doença é opcional. Chamas. É opcional. Eu doença... Eu pode poupar.
Vocês pouparam?
Eu poupei. Não.
Eu também não.
O Doris eu nem pensou. Lembro mais.
Eu pensei, falei, cara, é médico, cara. Apocalipse zumbi, cara.
Não, eu vou lembrar de você na gameplay. Eu vou poupar os enfermeiros, que eles são médicos. Cara, a não ser que alguém faça superchat, eu bato.
E a gente tem que pensar ali que eles não estavam errados, cara. Que o Joe estava errado fazendo uma coisa sentimentalmente certa, entendeu? Então, se chegar ali tocando terror nos caras, eu achei...
Tinha gente que ele matava rendido. Ô, Donis, ele mata o cara rendido já.
Mata rendido. E, cara, ele virou...
A Marlene, é dar o tiro de misericórdia na Marlene. Porra, a morte da Marlene é brabíssima.
É brabíssima.
Me deixa viver, me deixa viver, cara. Ela pede. Puta que pariu. Senti
mais na série do que no jogo, tá?
Senti mais na assim, série Cadu. Também. Sim, faz também. Assim, Cadu. Tu, quando chegar nas enfermeiras, tu fala: vou deixar vocês vivas pra contarem a história. E aí sai da sala. E aí volta. Mudei de ideia.
Caralho, vou fazer isso.
Pegou a referência?
Caraca, mano.
Carandiru.
Caralho.
Não, no jogo, eu não sabia que era opcional. Aí eu pensei, o melhor jeito é o lança-chamas.
Não, você é um psicopata. Tá ali com munição, né? O lança-chama.
Você é um psicopata. Você matou
todo lança-chama. Psicopata do
jogo. Do mal, cara, do mal.
Eu vou te falar, você, Doni, você vê o The Boys, a série?
Porra, gosto demais.
Mano. O Renan, ele tem uma figurinha que ele é o Homelander. E só, porra, só quem é muito vivo percebe que o Renan é um psicopata aí. Ele é muito bom.
Perfeito. Eu sou melhor.
Olha,
vocês
olha.
Não são os heróis, eu sou o herói.
Mas o Homelander é o melhor herói de The Boys, disparado.
Cara, mas eu acho que The Boys seria o nosso mundo com super-heróis. Seria
aquilo. Exatamente.
Ali. É aquilo mesmo.
Eu acho que é perfeito. É por isso,
cara,
que
já sobe pra cabeça o cara ser ADM de grupo? Imagina ser super-herói, tá maluco, velho.
É verdade.
ADM de grupo de zap, o cara já fica: caraca, eu sou o dono dessa
fala. Eu sou o dono de tudo.
Os caras com micropoder já se acham, porra.
É, muita merda.
Da galáxia, imagina, porra, um cara mais forte do mundo.
Não durma! Falou. Que isso, Aline? Cedo pra caramba. Que horas?
Ainda tem cine depois do podcast, Aline. Não durma.
Deus, Felipe.
Dorme ainda não, mano. Ô, Aline.
Opa. Acho que já foi. Já dormiu, já.
Nada, a gente volta pro Tommy e esquece toda essa história louca.
Não pode ser pra nada.
Vamos lá, gente. Estamos chegando nos momentos finais. Eu mudei um pouquinho aqui a pergunta. Primeiro eu quero saber de vocês. Piores momentos, melhores momentos e um top 3 de episódios. Eu vou começar, eu vou falar que piores momentos pra mim foram poucos, mas eu não gostei muito da morte da Tess e na Tess no geral. Eu acho que no jogo ela é tão mais foda, cara.
É.
Ela
é
praticamente uma mentora do Joel.
E deram uma nerfada nela.
Deram. E da morte dela eu não gostei daquele beijo. Podia acabar com uma explosão e sem beijo de infectado nela. Ia ser mais digno pra ela, velho. Porra, pra que beijo na Tess? Enfim, de melhores momentos, eu gostei tanto do episódio 5, mas tanto, que eu achei que superou a história do jogo. O momento que a Ellie tenta pegar o sangue dela, achei tão bonito, tão singelo, tão humano dela, tentar pegar o sangue pra salvar o menininho, que o menininho também deu um show, que ele é surdo-mudo da vida real, porque sabendo depois que a gente fez o review... ele é realmente um ator surdo-mudo. E sensacional ele tá, o Henry também tá muito bem no episódio. Tem aquela cena dos infectados que é totalmente Left 4 Dead, né? É muito louca aquela cena, velho. Puta que pariu, que episódio foda. Não gostei muito de como desenvolveram aquela vilã, podia ser um pouco melhor, mas isso não tira o mérito do episódio. O episódio 8 também é maravilhoso. Nossa, que episódio maravilhoso. Que cenas. Eu acho que o mais irretocável é esse. Tirando um pouquinho a parte da seita, né, que podiam ter botado os infectados em vez da seita, pra mim ia ficar mais legal. O povo da seita some, né, o pessoal da comunidade desaparece no final, não é mais mencionar. Tirando de cena. E é isso, cara, o final também eu achei sensacional. Então pra mim o top 3 é o 5, o 8 e o final, que eu achei maravilhoso também. E pra vocês, piores momentos, melhores momentos e top 3 da série. Podem responder também no chat. Pra vocês que viram tudo, qual foi o top 3 pra vocês de episódio?
Cara, pra mim um dos piores momentos foi a DLC ali, a datada. Chato demais, quebra de clima. E eu acho que eles trabalharam elas como amiga pra depois botar um beijo. Eu achei aquilo horrível. Sem química nenhuma.
Não teve química, né? Eu achei também engraçado.
Trabalharam muito o lado da amiga, um beijo. Eu achei estranho, não gostei.
Será que elas estavam constrangidas na hora da cena? Ah,
não sei. Eu acho que não.
Na verdade, eu acho que a intenção talvez fosse essa, porque durante a DLC, também é uma parada meio que do nada, assim, que você fica assim. Eu lembro que quando eu joguei, ela chegou a ver esse momento e ela ficou. E aí, agora, durante o episódio, ela já tinha esquecido e fez a mesma coisa. Aí eu, pô, tu já tinha esquecido? Esse estranhamento foi proposital.
Mas eu achei anticlimático, sabe? Eu queria ver mais química, mais fogo ali entre elas, pra chegar na hora e... Agora, eu acho que é uma das poucas coisas, e a falta de infectados, eu acho que eu senti muita falta dos infectados.
Jogaram tudo no 5, pagaram
o cartão. Jogaram tudo ali.
Achei
o resto, pra mim, a série maravilhosa top 3, o episódio 8. Adoro aquele episódio, adorei.
É muito bom mesmo.
O 5 em segundo ali. E o 9 em terceiro.
9 em terceiro, boa. Quase igual, viu?
Bom, pior momento pra mim foi aquele episódio filler, o 4, né? Que tem a Catherine, né? Que é a vilã lá que é a mulher do Tiana Hoffman.
O 4 é bem fraquinho.
Encher linguiça aquele
episódio. Mostra o Joel apanhando pro moleque, né? Eu falei, caralho, tá vendo o jogo, porra.
Que é o irmão dela, né? Segundo o que deu a entender ali. Bom, esse episódio eu achei o mais fraco. Pra mim, ele é o pior momento da série, disparado. O beijo da Tess, mais ou menos, mas são as duas únicas coisas que me incomodou mesmo. O que eu mais gostei foi, eu acho, a interação humana dos personagens, porque antes de The Last of Us ser uma obra de infectado ou de ação, são os humanos antes de qualquer outra coisa e como eles vivem nesse mundo. A gente vê muito por causa disso. Meus top 3, se eu fosse falar rápido assim, meu top 3 seria, em primeiro lugar, o episódio 3, em segundo lugar, o episódio 8, e em terceiro lugar, o episódio 5.
Tu chorou bem 3. Nesse episódio 5, Renan, né? Eu lembro. Um áudio vazado aí na internet.
Tem um áudio?
Ele chorou bonitamente.
Eu fiquei meia hora soluçando quase.
Não, mas é muito pesado, molequinho.
Não, Adriano, o Cadu viu, eu chorei pra cá.
Foi tarde da noite, chorando.
Não tinha como, cara.
Fala, Adriano, piores momentos, melhores momentos e top 3 pra você.
Um dos piores momentos ali foi a namorada do Charlie, né, a Rose. Eu não gostei muito daquela personagem ali, isso é meio nada a ver.
Eles botaram, tiraram do nada, né?
Eu acho que... o episódio da DLC também, que eu queria ver mais coisas ali, e ficou muito nela e na guria. E dos melhores momentos, que eu mais gostei, assim, foi da aparição do Baiacu, né?
Foi
sensacional.
Recuperando, né? Lá de cima, tem no jogo também essa cena, que é maravilhosa.
O prólogo do primeiro e do segundo episódio, né? Que o vai...
Eu senti falta, cara. Pensei que...
participação do John Hannah. Não queria como não citar isso. Pois é, era pra ter. Até, a gente até esqueceu disso, né? Durante esse episódio. Achei que fosse até em todos, realmente, né? Aquilo ali me deixava arrepiado. Desde o primeiro episódio eu me arrepiei ali com a participação do John Hannah e depois aquele outro lá em Jakarta, se eu não me engano, né? No lance do Paciente Zero, onde iniciou, né?
Nossa, isso é muito
porque aquilo era maravilhoso, era de deixar o furico do cara que não passava um átomo, é. Né? E, caramba,
nem Wi-Fi.
Eles jogam pra ti assim uma sensação de possibilidade disso acontecer, tudo puta merda. É absurdo.
Bota né? Uma culpa na farinha, que medo de comer.
E o episódio.
Medo nada, né, Dona? Você tava comendo uma fornada de biscoito no outro dia.
Porra, biscoito, pão, bolo. Glúten.
E a cena do Sam com a Ellie, né? Toda aquela. Aquele final daquele
aquele episódio. Aquele finalzinho ali, muito foda, porra, tá maluco.
É absurdo demais aquilo. E o final também, né? Dela. Pô, agora me diz aí. Me diz a verdade. O que foi que eles falaram lá? Ah, não serve nada não. Fica de boa, bora voltar aqui pra cidade. Vamos viver e tal.
Ele tava todo paizão no final, né? Tá todo meninão querendo se aproximar meninão, e ela fechada tal. Pra caramba.
E aí o que me leva àquela teoria, né? Que eu já falei no review, né? Sim. De que o lance da cura, talvez, se o médico tivesse dissecado a Ellie ali, talvez ele não conseguisse fazer uma cura ali, né? Porque eu imagino que a Ellie seja, na verdade, uma resposta da humanidade para sobreviver ao Cordyceps, para a humanidade continuar se perpetuar ainda, continuar lutando, isso, uma evolução na verdade, né? Assim como o Cordyceps evoluiu para se adaptar no corpo humano, o corpo humano, com o passar do tempo, evoluiu para resistir ao Cordyceps, né? E essa evolução vai passando de gene em gene, de geração em geração, né? Então eu penso que seleção natural, exatamente, é a seleção natural, né? Então eu imagino que talvez no episódio, na parte 3 do jogo, a Ellie talvez encontre outras pessoas que tenham essa mesma imunidade, né, que ela, e aí ela, a gente entende que a humanidade vai se salvar procriando, só botar pra rabiar que vai nascer a galera aí que vai ser imune e vai passando esses genes adiante, né?
Tem que ter mais, imunes, porque fizeram a Ellie lésbica, aí pra ter filho vai ser difícil.
Cara, mas não, tem uma teoria.
É difícil, mas dá.
Que tiveram outras pessoas como a Ellie, mas mataram porque identificaram a contaminação.
Ih, rapaz, pode ser também.
Isso.
Falaram que outros que poderiam ter existido.
É porque a Ellie ativa a maquininha.
Isso. Uhum. Então,
pode ser aquela menininha. Aquele menininho que aparece no começo do 2?
É do primeiro.
Que o Joe então, taca no fogo, lembra, Adriano?
Uhum.
Eles matam o moleque.
Então, porque ali já tem o quê? Já passou o quê? Uns 20 anos, mais ou menos?
É.
Né? E a humanidade... Cara, que louco. E a humanidade tá tentando resistir...
E não deixam.
E a própria humanidade não percebe isso e acaba matando a galera que é imune. Olha que louco.
Puta que pariu, é isso mesmo. Caralho.
Sim. Você, porra, pegou direitinho na seleção natural. É adaptar, se adaptar. Procriar e passar o gene de adaptação. É isso aí, seleção natural.
É aquela frase, né, Adriano? Aquele cara do
Jurassic Park. Royalties aí.
A frase do Jurassic Park, Adriano, do Jeff Goldblum. Qual que é?
A vida encontra um meio.
Eu lembro uma coisa interessante antes da gente, que a gente vê pela primeira vez no The Last of Us, no universo, um infectado criança no episódio 5.
É verdade.
Tem instaladorazinha, né?
Instaladorazinha, contorcionista, que é uma contorcionista na vida real. Muito bom.
É, que foi a que fez a Megan.
Foi ela também?
Ela fez a Megan?
Uhum.
Ah. Nada, a gente volta pro Tommy e esquece toda essa história louca.
Não pode ser pra nada.
Thank you.
Vamos lá, nota, gente. Pra mim, por tudo que essa série representou no universo de quem gosta de ver adaptações boas de games, então eu vou dar a nota de 10 mãozinhas nerds. A gente dá aqui 10 mãozinhas, de 1 a 10 mãozinhas nerds, Odões. De 1 não, de 0, né? Então vamos lá, eu sei que você não vai dar 0, mas vamos lá. 10 pra mim, 10, Adriano. Não tem como dar outra nota, cara. Que eles façam mais assim, né?
Eu dou 9,5 por causa desses pequenos detalhes. Os detalhes. Qualquer outra eu colocaria 8 ou 7. Essa aí é uma das mais altas que eu já dei. Nota.
Boa. Olha, eu acho que agora eu vou dar 9,5 também.
Opa! Adriano tá dando bem difícil, hein?
Gostei pra caramba da série, mas teve esses probleminhas realmente, né?
Teve. Então, falta de infectados.
Falta de infectados.
Que manteve alto. Podia
ter aparecido pelo menos um trôpego também.
Né? Renanzinho.
Eu vou junto com os meus colegas de bancada, 9 mãozinhas nerds e meia também. Cadu tá muito afobado. De
não, 10.
Porque tem algumas
coisas. Eu acho que a segunda não vai ser tão boa quanto essa ainda. Mas porque o jogo, tá o 2, eu gosto muito, cara.
Primeira. Então, por esses pontos, eu dou 9,5 também.
9,5, boa. E agora, o que esperar para a próxima temporada? A gente debater rapidinho. O que vocês esperam? Eu e o Adriano já comentamos muito no review. Eu quero saber de vocês.
Eu espero três coisas: Rei dos Ratos, Taco de Golfe.
Tem que ter.
E spoiler, cara, a morte do Joe.
Olha, eu vou falar pra vocês, eu acho muito difícil vocês... Cara, spoiler aí pra quem não jogou o segundo jogo. Quem não jogou o segundo jogo, sai agora ou fique aí e tome.
Eu já dei bota spoiler. No mudo aí, quando a gente vai botar o dedinho aqui, aí exato. Tu tira do mudo.
Eu acho que eles não vão ter coragem de matar o Pedro Pascal assim não, cara. Será que vão? Principalmente no começo.
Eu acho que é um insulto não fazer isso.
É
um
insulto, eu mas eu acho que eles não vão ter coragem não.
Eu acho que tinha que ser logo do primeiro episódio.
Tinha que ser, verdade.
Mas eu acho que pela grandiosidade do ator, vai ter pelo menos aí uns 2 episódios antes dele morrer. Pelo menos.
É, pode ser.
Cara, vai ser catástrofe ele morrer daquele jeito, hein? Vai ser foda.
Não, vai ser
pior. Eu lembro quando eu joguei, Renan. Você já viu, né? Não chegou a jogar? Chegou?
Não, mas... aí outra coisa legal, que por mais que matem ele no primeiro episódio, ele vai continuar podendo aparecer em flashbacks. Pensamentos da Ellie ali e tal.
A cena dos dinossauros, né? Que é maravilhosa.
Aquela é muito bacana.
Que ela viaja no espaço, em pensamento.
Ela aprendendo a tocar violão, exatamente.
Já podem tirar o negócio. O que você acha, Dona, que vai acontecer?
Cara, eu espero muita tensão, muita violência, tá? Isso que a gente comentou, não vou falar, né, agora que saiu do spoiler. Eu acho que isso aí dá o tom, deixa bem claro como vai ser essa segunda parte. Então,
é só merda, né? É uma merda atrás da outra que acontece no 2. É muita desgraça.
Você vê que é uma sucessão de cagada e loucura e violência e sangue nos olhos. É isso que eu espero. Eu espero dar o 10 ali na segunda temporada.
O The Last of Us 2, resumindo em poucas palavras, é a vingança na maneira mais exacerbada da humanidade.
É a frase do seu Madruga. A vingança não. Nunca é plena. Mata a alma e envenena.
Pode usar referência de Chaves aqui, rapaz?
Eu acho legal a decisão final. Muita gente reclamou, mas eu gostei da decisão final da Ellie.
Também gostei. Pô, mesmo que eu gostei legal. Mais da outra pessoa. Pô, se matasse ela ia ficar muito puto, maluco. Oh. Tá maluco.
Nos storyboards originais.
Porque o jogo não tem escolha, né? Tu tem que seguir o que tá escrito ali.
Seria um bom momento pra botar escolha.
Eu não concordo, Gustavo.
Eu não falei também. Que não gosto. Eu só falei pra ele não usar referência de Chaves aqui.
Mas é a primeira frase que eu lembro, né, Renan? De vingança.
Não.
Tem como. Essa é clássica.
Isso é clássica demais.
É clássica demais.
Alguém mais com expectativas diferentes, gente? Vamos lá.
Tem que ter
tá acabando.
O Rei dos Ratos, pelo amor de Deus. Se não tiver Rei dos Ratos.
No... Já teve Baiacu no 1, né? Na primeira temporada, tem que ter o Rei dos Ratos nessa. E os cicatrizes, né? Ih, mas esse cicatriz vai ter história, hein?
Por isso que eu acho que podia ter aí a parte 2 do jogo, pode ter até 3 temporadas, na verdade, né? Primeira temporada. Se eles não fizerem
igual a primeira, tudo espremidinho, né?
Primeira temporada.
Seria exagerado, mais 2. Aliás,
a primeira parte mostrando a perspectiva da Abby, da Ellie, né? Da Ellie e...
A perspectiva do irmão do Joel.
Isso irmão não tem no Joel, jogo. Né? E na segunda temporada a gente vai ter a perspectiva da Abby, né? E ao mesmo tempo que a perspectiva do Joel, do Tommy, que também tá caçando elas ali, né? Que tá dando problema, dando trabalho pra eles.
Um problemão.
E na terceira parte, né? Na terceira, que seria a quarta temporada, seria a parte do epílogo, né? Que é aquela que ela vai vai atrás da Abby, encontra os escravizadores lá, aqueles filhos da puta lá, aqueles escravocratas lá, e salva a Abby e tem aquela luta toda lá. Acho que aí seria... Mas dá pra eles pegarem e juntarem tudo isso daí e fazer duas temporadas, eu acho. Mas acho que se eles fizessem três, também seria bom.
Alguém mais tem teorias? Teorias? Não, para de esfregar esse microfone. Ô, Gustavo, se sangra, pode ser destruído. Pega essa referência aí.
Eu entendi a referência que ele quis fazer, não foi disso, não.
Eu sei, mas eu meti outra. É um filme muito melhor.
Aí você fala pra ele, se for Mulher Maravilha, ela vai falar todo mês.
Caralho.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.
Esse podcast foi editado por NGF, Edições Profissionais de Podcast. Faça agora mesmo seu orçamento no site ngfsemlimites.com.br.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.